Olá, meu amigo. O podcast de hoje vai falar um pouquinho sobre um dos maiores desafios da ecocardiografia moderna, que é o diagnóstico do prolapso da válvula mitral. Esse diagnóstico antigamente era muito simples, né? A gente via muita gente com laudos de exames identificando o tal prolapso da válvula mitral, geralmente dedicado a mulheres ansiosas de idade tenra. E que a gente observava que muitas das vezes, quando você examinava esse paciente com esse diagnóstico de prolapso, muitas vezes eu não identificava os achados característicos da doença, eu não auscultava o clique característico do prolapso. Então, de tempo em tempo, a Sociedade Americana e o próprio Departamento de Imagem Cardiovascular vai começando a identificar algumas maneiras de se peneirar melhor esse diagnóstico. E aí a gente começou a identificar que muitos daqueles pacientes que tinham diagnóstico através do ecocardiograma de um prolapso de válvula mitral, na verdade, o que eles tinham era um alongamento de uma corda ou uma cúspide mais comprida do que a outra, não chegavam a ter os chamados critérios definitivos para o prolapso da válvula mitral. E isso é uma coisa problemática, por quê? Com certeza, quando você fizer um novo exame seguindo essas recomendações que a gente vai conversar hoje, você vai ver que você tinha um diagnóstico que você deu há 2 anos atrás e que agora você acaba tendo que colocar no seu laudo que não existe critérios atuais definitivos para o diagnóstico de prolapso da válvula mitral. Isso é um contraditório com o exame anterior que você teve, mas a medicina é assim, a medicina evolui, a gente vai melhorando os critérios diagnósticos e muitas vezes patologias que foram identificadas de um laudo de 10 anos atrás, hoje em dia, com as novas recomendações, às vezes você não tem mais os critérios para você afirmar que aquele problema daquela válvula, como prolapso, que aquilo realmente existe. Primeiro que a gente tem que lembrar, gente, que sempre antes de se realizar um exame de ecocardiograma, é necessário que você bata um papo com o seu paciente. Veja se ele tem alguma queixa, se ele reclama de palpitações, se ele é uma paciente jovem, se ele é do sexo feminino, se ela é ansiosa, tá? Se ele repara crises de taquicardia, se isso acontece mais quando ela está em alguma crise de nervos ou está se aborrecendo com alguma coisa, ou é após o exercício. Essas características dessas arritmias podem também te ajudar a criar um norte para tentar peneirar uma possibilidade maior ou menor de você estar de frente com o prolapso da válvula mitral. Lembrando a todos que o prolapso da válvula mitral, nos pacientes do sexo masculino, eles costumam complicar, entre aspas, mais do que acontece no grupo feminino. Então, sempre que você faz o diagnóstico de um prolapso válvula mitral, principalmente quando ele é degenerado e tem regurgitação mitral em um paciente do sexo masculino, é importante que você comece a acompanhar mais de perto esse paciente. Quando eu digo acompanhar mais de perto, gente, não é ficar inventando fazer exame de 6 em 6 meses, tá? Existe um protocolo que você vai seguir. A ACE orienta que você faça exame a cada X anos, então a gente tem que seguir o protocolo para não estar solicitando exame desnecessariamente, fazendo com que o paciente tenha um custo, um gasto desnecessário, ok? Então, lembrando que tudo vai começar com aquela história clínica que você fez, aquele até mesmo examinar o paciente não tem nenhum problema. Isso é uma etapa, às vezes, obrigatória, você pegar o estetoscópio e realizar a ausculta cardíaca. Quando a gente começa o nosso exame de imagem, alguns cuidados você deve ter. Primeiro, o diagnóstico do prolapso da válvula mitral, ele é um diagnóstico baseado no corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas. E lembre que o prolapso, ele vai acontecer no momento que a válvula mitral se fecha. Então, não adianta ficar querendo ver prolapso valvar mitral quando a válvula mitral está aberta. Ou seja, eu tenho que olhar para a sístole e não para a diástole. Então, eu vou realizar a minha imagem 2D, eu vou observar a movimentação da válvula mitral na diástole e vou observar como essa válvula mitral se fecha durante a sístole. Se durante a sístole eu observar que parte de componentes da cúspide anterior ou da posterior se deslocam atrás da linha imaginária do anel, então você vai criar na sua imagem uma linha imaginária, obviamente na sístole, e eu vou observar se algum componente dessas cúspides, se elas ultrapassam, se elas caem abaixo dessa linha imaginária. E lembrando que não é só ultrapassar a linha imaginária, não é só se deslocar para dentro do átrio, existe um númerozinho mágico, ou seja, esse deslocamento atrás da linha imaginária tem que estar acima de 2 milímetros. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você não pode esquecer. Então, é sendo feito com cuidado. Lembra que você vai fazer pela imagem 2D, mas você também pode, quando você identifica aquele segmento que está tombando em direção ao anel, tente colocar a sua linha do modo unidimensional na movimentação onde você identifica aquele tombamento, para que você tente reproduzir esse deslocamento posterior a partir do modo unidimensional, que é uma ferramenta que tem uma resolução temporal espetacular. Então, sempre que você puder, não tente criar somente a imagem do prolapso na imagem 2D para que você possa mostrar ao médico assistente. Sempre que possível, utilize o modo unidimensional para que você registre que realmente existe um deslocamento posterior de parte da cúspide em direção ao ato esquerdo, ultrapassando aquela linha imaginária. Outra coisa muito importante, gente, muitos alunos perguntam: professor, o que é a degeneração mixomatosa? Lembrem uma coisa, gente, quando a gente está falando de uma cúspide mitral, por exemplo, a cúspide anterior, é preciso que vocês lembrem que essa cúspide ela é formada por etapas. Ou seja, se eu divido essa cúspide em segmentos, você vai ver que a cúspide anterior tem o A1, A2, A3 e a posterior tem P1, P2, P3. Esses são os scallops, ok? Agora, vamos tentar entender um pouquinho sobre a histologia da cúspide. Então, se eu olhar para a histologia da cúspide, eu vou identificar três camadas: uma camada atriale, uma camada ventriculare e uma camada média. Essa camada média, gente, ela é formada de proteoglicanos. Então, quando eu olho para a cúspide anterior da válvula mitral, por exemplo, aquele componente da cúspide que está apontando para o ventrículo esquerdo é a camada ventriculare. Aquela que aponta para o átrio esquerdo é a camada atriale. E a que cria realmente a espessura, o corpo dessa cúspide, é a camada média, que é uma camada rica em proteoglicano. A partir do momento que você vai tendo o aspecto degenerativo dessa válvula, o aspecto mixomatoso dessa válvula, essa cúspide vai se deformando e ela vai aumentando a sua espessura. Então, nós sabemos que a cúspide anterior, medida pelo modo unidimensional ou pelo modo 2D, não deve ultrapassar em torno de 3 milímetros. E lembrando, gente, que todas as vezes que você for avaliar o espessamento da válvula mitral ou de um componente de uma cúspide, você não deve esquecer de, nesse momento, desligar a segunda harmônica, porque nós sabemos que a segunda harmônica ela nos ajuda muito em relação à resolução lateral, mas ela perde resolução axial, ou seja, eu começo a ver um componente mais grosso do que realmente ele é. Então, isso prejudica tanto no diagnóstico da espessura da cúspide, buscando um comprimento degenerativo dessa válvula mitral, mas também, principalmente, para o diagnóstico do espessamento de etiologia reumática. Então, lembrem, quando nós estamos estudando a válvula mitral na busca de espessamentos patológicos, você não pode esquecer de desligar a segunda harmônica. Agora veja, quando você já identificou que existe um componente da cúspide que tomba mais que 2 milímetros, você agora vai medir o espessamento dessa cúspide. Essa cúspide, se ela espessar menos que 5 milímetros, a gente tende a chamar esse prolapso valvar mitral do tipo não clássico. E quando ele ultrapassa 5 milímetros, indo até 8 milímetros, a gente chama isso de prolapso valvar mitral clássico. Lembrando que quando o espessamento ultrapassa 8 milímetros, eu já sei que aquele componente médio dessa cúspide, ela se expandiu muito. Ou seja, houve um processo degenerativo dessa cúspide. Associado ao espessamento patológico, você vai ver também no prolapso degenerado uma hipermovimentação dessa válvula. Por isso que muitas vezes, quando você tem um prolapso valvar mitral do tipo degenerado, ou seja, com degeneração mixomatosa, eu tenho o exacerbado movimento dessa cúspide agregado com o espessamento patológico, e como começa a ver uma mudança de sincronia entre as cúspides, pode acontecer a chamada regurgitação mitral. Então, tudo isso deve ser cuidadosamente avaliado quando você está avaliando um paciente com suspeita de prolapso da válvula mitral. Muito cuidado e não ficar muito ligado no exame anterior. Lembra que você está seguindo recomendações modernas que estão tentando fazer com que a gente não diagnostique prolapso valvular mitral naquele paciente que não tem. Lembra que eu falei no começo desse podcast? O prolapso acompanha geralmente pessoas ansiosas. Então, quando você diz para ela que ela tem uma alteração na válvula mitral, mesmo sabendo que na grande maioria das vezes quem tem prolapso valvular mitral nasce com isso, vive com isso e morre com isso, e não disso. Mas isso para o ansioso, com certeza, é algo que incomoda bastante. Então, a gente tem que ter cuidado ao falar sobre essa patologia com o paciente e, principalmente, orientar a ele sobre se existe uma maior complexidade dessa doença ou uma menor complexidade. Tudo isso é importante. O trabalho do ecocardiografista não é apenas identificar ou realizar um diagnóstico, mas muitas vezes algumas palavras suas para o seu paciente, você pode acalmar ele em relação àquele problema que é novo para ele, mas que com certeza terá uma evolução benigna. Um grande abraço e já convido vocês, durante a semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre duas valvas que são muito esquecidas, que é a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Vamos falar sobre aspectos anatômicos dessas válvulas e depois vamos fazer podcasts sobre as doenças que comprometem essa válvula, principalmente os quadros de estenose e insuficiência valvar. Um grande abraço!